Sim,
Boa
boa
tarde.
tarde.
Boa tarde. Quero começar em nome da Comissão, da 8ª Comissão, de agradecer a vossa petição e agradecer esta audição. Tenho comigo a deputada Ana Sofia do PSD, o Sr. Deputado Carlos Enes do PS e eu própria Inês Medeiros, aqui como relatora da vossa petição. E por isso, sem mais demora, passaria a dar-vos a palavra um bocado para explicarem o que é que a motivou e o que é que vos leva, no fundo, a fazer este apelo à Assembleia da República. E passaria então a palavra, não sei a qual, se fosse possível identificarem-se.
Eu sou o Arnaldo Reis.
Como?
Eu sou o Arnaldo Reis.
Sim.
Santos Batista. João Santos Batista.
Sim.
E então, o que nos leva a esta petição, em primeiro lugar, eu sou um apaixonado desde pequenino pelas muralhas e pelos castelos portugueses. E acho que neste... E aqui há uns tempos, para ser sincero, deparei-me com a minha filha pequeninha de 5 anos, no Marvão, e apanhei um susto tremendo. E apesar do assunto já estar na minha retina há algum tempo, esse disputou o avançar para achar que se deveria fazer qualquer coisa. Eu passaria a dar só dois ou três exemplos com duas ou três imagens, para melhor vermos, se calhar todos, de que é que estamos a falar. E agradecia que, se não vissem bem as imagens, que dissessem para eu tentar aproximar. Portanto, isto é uma situação em Óbidos, em que isto foi tirado do Google Earth, isto permanece assim, e alguém que entrou em bloqueio pelo risco de queda em altura que existe ao longo do percurso. Isto é outra situação que tem duas pessoas, alguns por aqui, numa zona de risco também de queda em altura, sem qualquer tipo de proteção. Isto aqui é outra situação da que estamos a retratar, em que existem dezenas delas ao longo dos monumentos em Portugal, castelos e muralhas, e que, sendo que Óbidos, pelo que eu percebo, Óbidos, Marvão e Miranda do Douro, esses aí eu conheço por ter passado lá e feito todo o percurso, e esses aí são os casos mais gritantes e mais importantes, sem prejuízo de todos os outros que também têm situações destas. Depois temos algumas... Diga. Não? Depois temos algumas soluções para este tipo de problemas, como é o caso da intervenção em Guimarães, que são soluções com algum impacto visual. Temos soluções menos intrusivas. Isto é um caso de um exemplo...
Eu peço desculpa, mas em Guimarães não conseguimos perceber bem qual era a solução. Explique-nos um bocadinho.
Não. Em Guimarães é o exemplo de uma solução que foi adotada recentemente.
Ah, tem ali aquela... Sim.
Em que se fez um passadiço e se colocou o passadiço sobre a muralha, com guarda-corpos a proteger. Diria que é uma solução, pronto, é discutível, cria muito impacto no monumento, mas, quer dizer, resolve o problema por um lado, mas cria um impacto grande por outro. Temos aqui soluções menos intrusivas. Eu não sei se conseguem ver o varandim, que só dá acesso a uma determinada zona da muralha. Eu vou mostrar o varandim mais de perto, numa imagem que tenho aqui. Temos aqui uma zona que permite o acesso apenas a uma zona da muralha.
Sim.
E, portanto,
sim,
é uma solução mais restritiva, mas que veda o acesso depois ao longo da muralha, mas permite ir lá acima. Isto é um exemplo na Escócia. Depois temos aqui um exemplo em Tomar. Eu não sei se conseguem ver ali um varandim de madeira ao longo de toda a muralha, Vocês não conseguem ver, mas isto tem uns guarda-corpos em X, em madeira. Que é uma solução que até não me choca, e penso que fica a meio termo entre esta última que lhe mostrei e a primeira. Acho que tem um impacto relativamente aceitável. Depois temos esta aqui que me parece, eu não sei se conseguem, se vou conseguir mostrar esta, mas esta é também em Portugal, julgo que esta é em Monfort, mas parece que cria um impacto visual um pouco exagerado, tendo em relação ao monumento que temos. Penso que não é lá muito, muito abonatória da integridade visual do monumento. O nosso objetivo é evitar acidentes mortais. Eu diria eliminar, erradicar os acidentes mortais aos nossos turistas, que todos os dias convidamos a visitarem as nossas muralhas, e queremos que o continuem a fazer cada vez mais. Portanto, não fosse o turismo 15% das nossas exportações. Encontrar soluções inteligentes para resolver o problema. Por um lado, agora duas abordagens. Por um lado, vedar o acesso de o mais urgente possível às zonas de perigo de morte. E quando falamos em queda em altura de 7, 8, 9 metros, estamos a falar de perigo de morte. Portanto, vedar o acesso a essas zonas. E, em simultâneo, estudar soluções tipificáveis, caso a caso, para maximizar a eficiência das intervenções. Pretendemos, portanto, eliminar acidentes mortais, minimizar o risco de queda em altura existente nos locais tipificados, garantir a preservação do património construído com intervenções com o mínimo impacto visual, aproveitar estas intervenções para promover os nossos monumentos. Eu passava aqui agora um bocadinho a palavra ao professor João Santos Batista, em jeito de conclusão para estes 10 minutos.
Só tem, não sei, pai, 3 ou 4 minutos. Eu, rapidamente, o que eu queria dizer é que, normalmente, relativamente a estas questões de património, há duas situações que são mais ou menos antagónicas e são ambas fundamentalistas. Uma é, veda essas coisas, não se deixa as pessoas ir, ou então faz-se intervenções do tipo das de Guimarães, por exemplo, que considera aquilo uma perfeita aberração do ponto de vista arquitetónico e um atentado ao património histórico. A outra questão é, digamos, deixa-se tudo como está, as pessoas vão, as pessoas caem, portanto, às vezes têm acidentes menos agradáveis. Eu acho que há situações inteligentes que se podem, e há soluções já implementadas noutros locais que se podem implementar em Portugal, nos vários monumentos. Podem-se aproveitar essas intervenções para promover o património, para promover a visita das pessoas ao património construído, nomeadamente neste caso estamos a falar aos castelos, mas sem interferir ou interferindo de maneira mínima naquilo que os turistas, ou o que eu penso que os turistas gostam de ver, que é um património o menos tocado possível, com o mínimo de intervenção possível. Por muito bonita que seja a intervenção, por muito arquitetonicamente defensável, eu creio que historicamente, estamos a falar de património histórico, é o património histórico que deve ser defendido e não, digamos, inovações estéticas. Estamos a falar em remodelações, estamos a falar de outra coisa. Estas são duas coisas distintas e que devem ser consideradas de forma distinta. Ou seja, só um breve resumo, portanto, o que nós pretendemos é evitar que morram, que pessoas saiam feridas pela visita ao património, e que sejam implementadas soluções que evitem, e existem essas soluções que evitem, digamos, que isso ocorra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa exposição e pelas fotografias e os vários exemplos. Eu tomei nota aqui, mostraram-nos fotografias de Óbidos, de Monforte, de Guimarães e da Muralha
Tomar.
De Tomar. Sim.
E da Escócia também.
Como?
Do monumento na Escócia.
Ah, e do monumento da Escócia. Está bem. Muito obrigada. Não sei se passaria a palavra aos senhores deputados. A senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a vossa entrada em contacto com a Assembleia por via de uma petição e que nos leva a podermos refletir. Dizer, no entanto, que todas as intervenções em património, tal como foi por vós referido, têm esta dupla vertente, a questão da salvaguarda do mesmo e o menor impacto que pode ter para visual, para aquilo, para a sua beleza, de alguma forma, e o seu impacto na paisagem cultural que se quer defender. No entanto, aquilo que nos trazem é uma preocupação, e é uma preocupação total, cada vez que há uma intervenção do ponto de vista do nosso património edificado, tem sempre esta perspectiva. É objetivo que as sinalizações que estão representadas em todos os monumentos e em particular neste tipo de monumentos têm de ser respeitadas. Muitas vezes, e o exemplo que deu das crianças, é mais complicado essa gestão, porque basta um olhar de desatenção que pode de facto acontecer. Agora nós teremos com certeza a oportunidade para refletir naquilo que pode ser uma maior atenção por parte quer do Estado Central, quer das autarquias locais para esta situação, dizendo, no entanto, que os impactos têm de ser os menores possíveis, porque isso sim é aquilo que faz vibrar o monumento, e concordando convosco nesse sentido de tentarmos não limitar aquilo que é o possível usufruto de todo o espaço no seu conjunto. É evidente a preocupação que nos trazem, é evidente também para nós aqui que representamos os nossos concidadãos, que essa preocupação e essa imagem que o país pode projetar nos é cara também, porque é de facto um setor, e principalmente o setor de turismo, um setor muitíssimo importante para o país e para a nossa retoma económica. E portanto, cumprimentar-vos pelo vosso alerta, e um alerta bem sustentado em facto das imagens que nos vieram aqui apresentar, muitas das quais nós já conhecíamos, mas evidentemente que é sempre positivo ver e podermos sobre isto ir pensando em conjunto para minorar aquilo que possam ser os riscos do nosso património imóvel. Muito obrigada.
Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Boa tarde. Começo também por saudar os peticionários pela iniciativa que tiveram. Eu li com atenção o texto que nos enviaram, como também ouvi com atenção, portanto, a exposição que nos fizeram. E as questões que levantam são, de facto, questões bastante pertinentes. Eu próprio julgo que também todos os presentes já passamos por situações idênticas a essas que foram referidas, com percursos bastante difíceis, com percursos bastante perigosos. Já nos mostraram aí vários exemplos de intervenção e, como também referiram, este é um tema que será sempre polémico, porque uns consideram exagerado, outros irão considerar, portanto, insuficiente. E portanto é de facto necessário, como já aqui foi referido, todo o cuidado também para não estragarmos, portanto, esse nosso património. Mas, portanto, mas essas questões são questões de ordem técnica que não nos compete aqui à Comissão, digamos, resolvê-las. O que nós podemos aqui avançar e que iremos certamente fazer é aqui, em termos da Comissão, tomar, portanto, uma posição no sentido de alertar o poder político para a situação que acabaram, portanto, de descrever. Portanto, iremos, no fundo, analisar a proposta que nos enviaram e dar-lhe seguimento, e uma vez mais, portanto, também termino com os meus agradecimentos pela iniciativa, portanto, que tiveram. Muito obrigado.
E eu, Inês Medeiros, antes de, também gostaria de vos dar uma palavrinha, sobretudo porque vou ser a relatora da vossa petição. Quero só dizer que chegou o Sr. Deputado Michel Seufer, do CDS, que pede desculpa pelo atraso, mas, e que por isso não vai intervir, mas que está, apesar de tudo, aqui presente. Enquanto relator, eu devo dizer que pedi para fazermos um levantamento de toda a legislação que diz respeito a este caso, que nos vem alertar, e bem, e agradeço mais uma vez o facto de o terem feito. e, de facto, o que nós temos encontrado é uma legislação muito dispersa. Se eu percebo bem, o que os senhores, no fundo, pretendem é uma legislação específica para estes casos concretos de monumentos onde pode haver riscos e pelas suas características, como são os fortes e as muralhas, onde pode, de facto, haver reais riscos de segurança. Felizmente, mas isso não nos deve impedir, felizmente os acidentes não são tão numerosos quanto poderiam ser, e isso temos que agradecer, mas não devemos confiar apenas na sorte. Portanto, eu quero que isto seja muito claro. É evidente que, por um lado, há o regime de acessibilidade aos edifícios, aos estabelecimentos que recebem público, que têm um certo número de normas. Depois, obviamente, isto tem que ser articulado com as próprias leis de bases do património e dos monumentos, ou seja, com a Direção-Geral do Património Cultural. Parece-me que há uma questão que, se toda a gente concorda com a questão da segurança, que é essencial, é evidente que quem visita um monumento tem que ter garantias de segurança. Onde é mais difícil é chegarmos a um modelo standard para todo o tipo de monumento, até porque há monumentos que até estão sob a alçada das autarquias, há outros que são diretamente ligados ao Estado Central, e portanto depois, quando começamos em discussões estéticas, já confesso que é um bocadinho mais complicado. Penso que há também um consenso no sentido de fazer intervenções o menos invasivas possíveis e que não venham deteriorar o próprio monumento, mas depois a avaliação estética das intervenções é um pouco mais difícil. Em todo caso, quero também, da minha parte, agradecer-vos o alerta que nos vêm dar, porque me permitiu, pelo menos, perceber que não há nada especificamente, até agora, que eu tenha conhecimento, e posso, às vezes, há um mar de leis e não conseguimos lá chegar à primeira, mas uma legislação específica para estes casos, embora haja obviamente legislação sobre a segurança dos espaços públicos, e portanto, no fundo, é um desafio que nos deixam aqui, que é: há que refletir de facto na possibilidade ou na necessidade de fazer uma legislação específica. Quanto ao levantamento, bem, eu penso que é algo que também poderemos fazer aqui a partir da Assembleia, é já pedir à Direção-Geral do Património Cultural se esse levantamento está feito ou não está feito, e à próprias entidades de segurança pública ao nível regional. Nós sabemos que há normas, apesar de tudo, muito específicas em certos casos, por exemplo, em tudo o que é recintos fechados. A Assembleia pode, de facto, pedir para saber se esse levantamento está ou não está feito, porque isso não lhe sei dizer neste momento se esse levantamento está feito, ou quando é que foi feito, ou há quanto tempo é que não é feito essa fiscalização. Mas, e por isso, no fundo, são estas o que eu vou propor desde já no meu relatório, é lançar pistas daquilo que tem que ser feito para que se possa fazer uma avaliação correta do alerta que nos vêm dar, e mais uma vez agradeço, e eu acho que devia, pelos vistos, agradecer à sua filha de 5 anos, que às vezes, de facto, quando temos uma criança pequena, há algo que nunca vi, e de repente os perigos tornam-se evidentes. Mas, para além da questão da segurança, há também uma questão mais geral, que é a questão da acessibilidade, até com pessoas com questão de mobilidade reduzida, e portanto todas essas questões têm que ser abordadas, têm que ser vistas. Sabemos que há uma grande desigualdade a esse nível para as pessoas de mobilidade reduzida, o que também significa muitas vezes apenas pessoas da terceira idade, pura e simplesmente, que não conseguem aceder aos monumentos. Portanto, isso é uma questão que está sempre em cima da mesa, mas mais uma vez agradeço o vosso alerta e agradeço que tenham vindo à Assembleia, no fundo, pedir para que a Assembleia se mobilize para esta questão. Não sei se querem acrescentar qualquer coisa, têm a palavra.
Sim, se for possível, Santos Batista. Eu só queria deixar uma palavra à Assembleia, a dizer que, do ponto de vista técnico, existem soluções para todos, digamos, tanto para as pessoas, digamos, normais, vamos chamar assim, como para as pessoas com mobilidade reduzida. Existem soluções técnicas para tudo isso, existem soluções técnicas que podem, de alguma maneira, minimizar o impacto nos monumentos. É importante que todas as pessoas tenham acesso, do mesmo modo que é importante que os monumentos mantenham a sua integridade, do mesmo modo que é importante que eles permaneçam acessíveis ao público em geral e não necessariamente na sua totalidade, porque eles são, digamos, uma potencial fonte de dívidas para uma das principais indústrias nacionais, que é o turismo, portanto, isso não deve ser menosprezado. Agora, qualquer intervenção do género, digamos, volto a chamar a atenção, da de Guimarães, que a mim me choca particularmente, aliás, como amante da fotografia, eu quase me pediria de tirar fotografias naquela zona, porque aquilo, não estou a tirar fotografias a nada, digamos, histórico, estou a tirar fotografias a uma intervenção arquitetónica, do meu ponto de vista, infeliz. Portanto, acho que isso devem ser tidos todos os cuidados numa eventual legislação ou em eventuais intervenções do tipo que a Assembleia pretenda, de alguma forma, fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Professor, eu só vou, se me dá licença, eu ouvi o Sr. Professor. O Sr. Professor está dentro desta área, a história da arte, ou é apenas um amante de muralhas, como o Sr. Arnaldo Reis?
Mais ou menos, digamos que sou um estudioso por conta própria. Portanto, eu sou da engenharia, trabalho na área da segurança.
A engenharia faz sentido.
Conheço as soluções que podem ser colocadas nos locais, nos diferentes locais, assim como o engenheiro Arnaldo Reis também conhece, sem interferir no património, e choca-nos que, digamos, por razões de desconhecimento que existe dessas soluções, sejam feitas intervenções, algumas mais antigas que se compreendem, mas atualmente não se compreende algum tipo de soluções que são implementadas, que são perfeitamente descabidas e desajustadas, digamos, ao contexto técnico, tecnológico e científico e conhecimento atualmente existente a nível mundial.
Muito obrigada. Sr. Arnaldo Reis?
Eu gostaria de dizer três coisas, se me permitir. Em primeiro lugar, agradecer a persecução que deu a este assunto, que pelos vistos a preocupação coincide, e, portanto, estamos em sintonia. Em segundo lugar, acho que qualquer notícia negativa para o turismo português pesa demasiado na importância que o turismo tem para Portugal e na criação de valor que tem efetivo no PIB português. Portanto, não tenho dúvidas que o orçamento que estamos a falar para isto compensará largamente o que o turismo traz a Portugal todos os dias. E em terceiro lugar, a partir deste momento, permita-me que diga que a Sra. Doutora Deputada Inês de Medeiros tem uma responsabilidade se daqui não sair nenhuma medida, como por exemplo vedar o acesso aos locais de perigo de morte, que não têm custos, acho que lhe vai assistir alguma responsabilidade nesta matéria. E agradecer a todos os presentes.
Bem, se me dá licença, eu não costumo ter medo de assumir responsabilidades. Agora, como deve imaginar, enquanto relatora, a minha responsabilidade é não só dar a conhecer aquilo que foi a vossa iniciativa, levantar as hipóteses para várias soluções, e depois cabe a cada grupo parlamentar, com base numa petição, tomar as iniciativas que deve tomar. Quanto à Assembleia, não tem propriamente o poder de decidir nos próximos dias vedar o acesso a todas as muralhas e castelos de Portugal. E, portanto, os senhores vão ficar, obviamente, a conhecer não só o relatório, aquilo que o relatório irá propor como iniciativa, e depois cabe a cada grupo parlamentar tomar as iniciativas legislativas que entender. Sabendo também que estamos em final de legislatura e, portanto, neste momento não há nenhuma iniciativa legislativa que possa entrar antes das eleições, portanto, com toda a frontalidade lhe digo, não é que tenha qualquer medo de assumir qualquer responsabilidade, mas seria não só irresponsável, como falicioso da minha parte estar-lhe a dizer que vamos fazer uma iniciativa legislativa ainda nesta legislatura, porque isso já não é
prática, não é possível de todo, dados os prazos. Mas, de qualquer maneira, nunca é tarde para um alerta e eu espero que o relatório possa servir de alerta e para, justamente, seja qual for o governo em funções ou a vir, tenha consciência desse problema.
Não, com certeza, não me referia relativamente à implementação de facto, mas à sua consciência de acordo com o conteúdo do seu despacho, apenas.
Sim, mas eu não faço despacho, faço um relatório. Mas e a minha consciência está... Sim, a senhora a deputada Ana Sofia Betancourt também quer intervir.
Não, é só no respectivo sentido de explicitar o que acontece ao relatório que a senhora deputada Inês de Madeiros vai realizar, porque é a deputada piloto para esta audição em nome de uma comissão que contempla todos os grupos parlamentares. Estão aqui representados três, faltam mais três grupos parlamentares que não estão aqui representados, mas que terão acesso a esse relatório e que será discutido e apresentado numa reunião da comissão com a presença de todos os senhores deputados. Nessa altura cada um dos grupos parlamentares fica assente. E quando eu digo cada um dos grupos parlamentares, aqui há necessariamente um consenso relativamente àquilo que foi dito e a preocupação que manifesta que todos temos que ter também e dessa avaliação, e eu penso que é algo que perdurará no futuro. Esperemos nós que leve ao estudo que tem de ser feito e a medidas que tenham de ser tomadas no futuro. Muito obrigada.
Se me permitem, se me permitem, só gostaria de agradecer, portanto, todo este tempo da antena que nos permitem. É uma coisa rara termos esta oportunidade. Estou certo que tomarão todas as medidas, tanto do ponto de vista legal como de divulgação relativamente junto dos outros grupos parlamentares, digamos, de todos os problemas que foram levantados e que eu acho que é importante dizer que há soluções para isso. E tenho a certeza que tudo irá decorrer da melhor forma e que serão implementadas soluções, as melhores soluções possíveis dentro do enquadramento legal que for definido posteriormente. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigada e não hesitem a lançar novos alertas sempre que acharem que é caso disso, está bem?
Muito obrigado.
Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.